Boa tarde! Sejam bem-vindos à Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera. São todos muito bem-vindos. Nós temos pensado nestes dias sobre a vida como ela é. E tem sido uma oportunidade legal a pensar em diversos assuntos. Nós pensamos sobre para que viver, para que trabalhar, a justiça para quem, caminhar com quem. E hoje chegou o momento da gente, pensando na vida como ela é, pensar sobre uma coisa que a gente tem contato com ela, eu diria que quase 24 horas por dia. Dinheiro para quê? Para que esse negócio serve? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Antes, eu queria convidá-los aí a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos para a gente pedir a direção de Deus neste final de tarde. Senhor, nós agradecemos a Ti por podermos empregar um pouquinho de tempo agora ouvindo a Tua palavra, louvando o Senhor e exaltando o Teu nome. Como o Paulo orou há pouco, que o Teu nome seja santificado através das nossas vidas. Que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, que o Senhor fale comigo, fale com cada um que está aqui, com aqueles que estão nos acompanhando online, para que possamos mudar um pouquinho a nossa percepção sobre o dinheiro e enxergá-lo um pouco melhor a partir daquilo que o Senhor tem revelado na Tua palavra. Assim nós oramos, no precioso e bendito nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Diz a música antiga que dinheiro na mão é vendaval. Diz a marchinha, um pouco talvez mais antiga ainda, né? Sobre o dinheiro. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Bom, entre outras músicas tantas que a gente ouve falar sobre dinheiro. Dinheiro não é uma coisa neutra. Talvez você esteja pensando, ah, não, para mim dinheiro é indiferente. Tá, agora vamos imaginar uma situação. Se de repente você está caminhando na rua e você encontra um copinho de café, aquele pequenininho lá que não dá nem para tomar direito o café, né? Tão pequenininho, não sei por que inventam um copo tão pequeno, né, de café, podia ser maior. Mas enfim, muitas vezes a gente passa batido por esse copinho, nem se perturba com isso. Um ou outro talvez pegue aquele copinho e descarte no lixo. Agora, se de repente você está passando na rua e encontra uma nota de 200 reais, agora a gente tem nota de 200, nunca vi ainda. Mas se você visse uma nota dessa, você, pô, no mínimo, ia ficar curioso, talvez ia pegar, talvez ia devolver, se você viu caindo de alguém, né? Aquele negócio mexe, você não passa simplesmente de longe e não está nem aí para o dinheiro. Certamente, a gente, no mínimo, se importaria com aquele dinheiro, não ia passar de largo nele, não iria. Sabe por quê? Porque com um copinho, o que você vai fazer com um copinho? Você vai pegar o copinho e jogar no lixo ali do lado. Agora, com uma nota de 200 reais, você pode fazer algumas coisas. Com uma nota de 200 reais, você pode comprar uma bela refeição para você e sua família, se não for do tamanho da família dos meus pais, né, com 5 filhos, 2 agregados e 4 netos, aí já no 200 reais acho que já não dá para comprar pizza para toda essa gente, não. Mas, enfim, você pode fazer algumas coisas. E tudo aquilo que nos dá um pouco de poder nos faz querer ter uma certa equiparação ou nos faz pensar que nós somos deuses ou aquele negócio é um deus. Sabe por que isso pode ser um deus? Se você tem a sua Bíblia aí e você quiser olhar de repente em Mateus 6, olha só, antes da gente entrar no nosso texto lá de Eclesiastes, mas Mateus 6:24, no finalzinho, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você reparou como que esse dinheiro está escrito aí? Está com um D maiúsculo. Se você olhar uma notinha de rodapé, que talvez você tenha aí na sua Bíblia, tem uma palavrinha lá embaixo, em grego, mamon. O negócio tem até nome próprio. É o dinheiro, ele, de certa forma, cara, rivaliza com Deus. E se a gente for pensar num tempo como o nosso, no que vivemos, em que a projeção do PIB ao começo do ano era de ser ascendente. Alguns meses atrás, o FMI estava projetando que a gente ia ter uma crise, um decréscimo aí de 8 pontos percentuais. Agora, recentemente, teve aí uma avaliação disso e diz que a nossa queda vai ser de 5,4. O PIB mundial vai cair 4,4 pontos percentuais esse ano. Tem países aqui do nosso entorno da América Latina que vão cair mais de 2 dígitos o seu produto interno bruto. Imagina. Cara, 2 dígitos é muita... Bom, 5% já é muita coisa. Agora, 2 dígitos é muita coisa mesmo. Pra que dinheiro? Dinheiro pra quê? Ouvi uma frase esses dias de um cara que eu sigo aí no Instagram que falava assim: dinheiro não compra felicidade. Eu concordo. Mas pobreza não compra nada. Então, por via das dúvidas, esse talvez é o pensamento de muitas pessoas. Realmente, dinheiro não compra felicidade, mas pobreza também não. Então, por via das dúvidas, é melhor ter um pouco de trocado no bolso. Pois bem, vamos pensar um pouquinho em Eclesiastes? É legal a gente pensar nesse livro de Eclesiastes, porque o cara que escreveu esse livro, ou pelo menos ele se faz assim, é um cara que não é um cara pobretão, que não tinha dinheiro e poderia fazer uso daquele provérbio: quem desdenha quer comprar. Não, ele teve grandes posses. Tanto é que se a gente lê ali em Eclesiastes 2, no versículo 10, ele diz assim: olha, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. O cara teve tudo do bom e do melhor. Ele comia todo dia no... Tem um japonês bem bom aqui perto, faz muito tempo que a gente não vai, o Sapporo. Comia, acho que era do Sapporo pra cima, não ia naqueles mais simples, não. Ia nos bons. Se fosse churrascaria, ia no fogo de chão, no barbacoa. Não ia naquele Tramontina Grill embaixo ali da Santo Amaro. Ia nos lugares tops, né? Esse aqui era o autor que escreveu esse livro. E aí ele vai fazer as suas considerações aí sobre o dinheiro. E dinheiro para quê? Isso a gente vai ver a partir do capítulo 5, iniciando aí o nosso bate-papo a partir do versículo 8. E esse texto aqui vai ser interessante hoje, que a gente não vai ler assim numa tacada só e fazer as nossas considerações. Não, a gente vai ler um trecho, a gente vai pular o outro, vai ler lá no final. Aí depois a gente vai ler mais no meio e depois a gente vai ler o recheio principal. Esse, a gente está falando de dinheiro, mas o assunto, a estrutura aqui dessa nossa bate-papo hoje vai ser uma estrutura sanduíche. Vai ser a primeira camada do pão, depois você olha, vai pensar no molho e, por fim, o filé mignon no meio. Porque a gente está falando de dinheiro, o negócio hoje vai ser chique. Não vai ser um contra-filé gordurento, não. Vai ser um filé mignon. Mas vamos lá. Então, olha só. Eclesiastes 5, no versículo 8. Diz assim, a gente vai ler do 8 agora até o 12. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Vamos parar aqui. A gente vai falar de dinheiro, e o assunto começa do pobre, do rei que se interessa pela agricultura. Que história é essa? Esse negócio parece que eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo aqui, né? Talvez você esteja pensando isso. Pois bem, eu me identifico contigo na primeira vez que eu li, eu também não estava entendendo nada disso aqui. Eu falei, caramba, o negócio é dinheiro, pô. O tema aqui é dinheiro. Vai falar desse pobre, oprimido. A questão aqui é a seguinte: numa província, era um cara que estava numa terra. Se a gente relembrar aqui um pouquinho da história de Israel, tinha uma coisa que era, a cada 50 anos, tinha um ano que era chamado o ano do jubileu. E aí aqui a gente vai até explicar um pouco dessa história do rei. Porque o que acontecia? Aquelas pessoas que eram desprovidas de riquezas monetárias, não tinham dinheiro, não tinham grana, elas tinham a possibilidade de, após a colheita ser efetivada, ir ali e pegar as migalhas, aquelas sobras daquela colheita para poder se manter, para existir, para poder comer. Era assim que o negócio funcionava. E a cada 50 anos, na verdade, a cada 49 anos, no 50º ano, existia um ano do perdão, um ano em que as dívidas eram perdoadas e dava meio que um reset e começava tudo de novo. Então, você podia contrair dívida de novo. E isso é uma coisa interessante. Tem uma grande rede aqui em São Paulo, do varejo, que há alguns anos atrás, ela fez um negócio desse de perdão, perdoou dívida de um monte de credores. Sabe aquelas redes que vendem com carnê de crediário e você vai pagando todo mês aquilo? Ela fez esse grande perdão de dívidas e sabe o que aconteceu com o faturamento deles? Adivinha? Aumentou, subiu, cresceu, porque as pessoas puderam comprar de novo, tiveram crédito novamente, então elas tiveram essa oportunidade. Mas enfim, voltando aqui ao texto da história da província e desses caras, desse fiscal, essa história toda. A ganância, ela sempre vai existir. Sempre vai ter um fiscal que está subordinado a outro, que está subordinado a outro, que esse negócio não tem fim. O que ele está falando aqui, a ideia é, minha gente, a pobreza vai estar aí para sempre. E melhor seria se a gente tivesse um rei que se preocupasse com a agricultura. Sabe por quê? Porque aí esse rei ia conseguir dar a liberdade para que esse povo pudesse fazer uso dessas duas regrinhas que a gente comentou no começo, que é, no final da colheita, sei lá, pegar e aquelas sobras e reter para você poder comer, e também a cada 50 anos ter a terra disponível para conversar de novo. Porque se você não tem um rei que se preocupa com a agricultura, aqui, na realidade, é um rei que se preocupa com a pobreza, que se preocupa com o mais pobre, que se preocupa com o necessitado, com o oprimido que está carente. Se isso não acontece, dificilmente você vai ter terra para poder cultivar. Pois bem, dito isso, a gente segue aí no nosso texto e, olha só, alguns fatores negativos que o dinheiro traz para a nossa vida. Olha só, a gente vai ler agora numa tacada aí, do 10 ao 12. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais fica satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas, essas adversativas, né? Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Vamos ler agora outra parte do pão, a parte de cima agora, é no capítulo 6, no versículo 7 em diante. Fala assim, olha só como tem algumas palavrinhas que se repetem nesses dois paralelos aqui. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, de novo aí, né? Só trocou o mas por um contudo. O seu apetite jamais se satisfaz. Olha a insaciabilidade aí. Que vantagem tem um sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem um pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. Isso é correr atrás do vento. É a última vez que essa expressão aparece aqui do Eclesiastes. É a última vez que o vaidade de vaidade aparece. Pois bem, quais são alguns efeitos negativos do dinheiro na nossa vida? A partir dessa leitura aqui, observe só. Vai fazendo aí uma continha na sua mente. Em quantos desses você se encaixa ou já se encaixou em algum período da sua vida? Eu me arrisco a dizer que... Bom, eu não vou me dizer o que, em quantos eu me encaixei, porque senão vocês podem ficar assustados. Mas foram em alguns. Vamos lá. O primeiro deles ali, ó. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Já reparou que a gente é insaciável? A nossa vontade por coisas, por bens, muitas vezes ela não tem fim. A gente tem uma camiseta azul. Daqui a pouco a gente quer ter a azul e a preta. Aí tem a azul e a preta, quer ter a azul, a preta e a vermelha. E aí vai. Esse é um exemplo simples. Mas eu já contei uma história minha quando eu era mais novo e queria comer lanche do McDonald's pro resto da vida, né? E até chegou um momento que eu falei, não, esse negócio aqui não é tão bom assim, tem coisas melhores. Aí a gente começa a pensar em coisas melhores e não tem fim. Conforme a gente vai conhecendo coisas melhores, a gente vai ficando insaciável. Um efeito negativo do dinheiro é esse. Causa em nós uma insaciabilidade sem fim. Não tem jeito. Isso é um efeito negativo. Olha só depois, na sequência aí do texto, o que ele diz. Quem ama as riquezas jamais fica satisfeito. É algo também, além de insaciável, é intangível. Não tem fim. E é uma coisa interessante. Eu conheço gente que começou simples na jornada profissional, na vida. Começou de baixo e foi crescendo, crescendo paulatinamente, tal, tal, tal. Se tornou diretor, aí depois, não só de uma área, se torna diretor geral de uma companhia significativa. Cara, e trabalha de segunda a segunda, sem descanso, sem parar, de uma tal forma. E você fala, caramba, essa pessoa não faz nada na vida a não ser trabalhar. E você olha o Instagram, é isso o tempo inteiro. E aí o cara se vangloria disso de... Workaholic total. Isso na mentalidade do paulistano é algo pesado. E cara, poderia muito bem aposentar, sossegar, comprar uma casinha no campo, esticar a rede ali, viver tomando água de coco, mas é algo sem fim. Não tem fim. Não tem fim. Mais uma característica aí. Pois bem, segue aí o texto. Quando aumentam os bens, no versículo 11, também aumentam os que os consomem. Estava lendo um comentário sobre isso, e era um comentário que uma pessoa conhecida minha já tinha lido. E aí, do lado do comentário desse versículo, estava escrito assim, aproveitadores. Aí, eu diria assim, parasitas também. Ou então, talvez, os sanguessugas. Você já reparou que, talvez, numa época mais simples da sua vida, você não tinha tantos amigos? Aí, de repente, você teve uma ascensão profissional, uma ascensão financeira, e os amigos começaram a aparecer, os convites começam a aumentar, os lugares começam a ser mais disponíveis para você frequentar, os parasitas começam a chegar. As pessoas começam a querer consumir aquilo também que você tem no bolso. Ou não tanto exatamente a sua amizade, mas muito aquilo que você tem no bolso. E isso aqui é um reflexo, um pensamento de um cara que vivenciou tudo isso. Não é uma pessoa que, numa torre de marfim, olhou, observou e falou, nossa, isso aqui talvez aconteça. Não, ele presenciou tudo isso aqui que ele está falando. E olha só como segue essa história aí. Pois bem, se você olhar lá no finalzinho do versículo 12, fala assim, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Quando foi a última vez que você teve insônia? Você não dormiu muito bem aí. Será que talvez foi por conta desse tal do dinheiro? Cara, é um efeito negativo. E olha só como as coisas são curiosas na nossa vida, né? É interessante, eu comentava com o Tico ontem e com o nosso PG na sexta-feira. Essas duas últimas semanas lá no meu trabalho foram talvez as piores semanas profissionalmente, financeiramente falando. Foram as semanas que a gente menos fechou o contrato. Eu acho que Deus estava trabalhando no meu coração para esse momento aqui. Perdi o sono? Vou te falar que agora eu acho que com um pouco menos de cabelo, não. Esses dias eu tenho... Não. É, por isso eu não tenho perdido o sono ainda. Agora, eu diria. No passado, eu já perdi muito mais. Mas faz parte. Às vezes, a gente fica com insônia. Pois bem, agora, a gente, se você olhar depois ali do 7 para frente, vai ter muita coisa em comum daquilo que a gente leu aqui. Vamos ler agora a parte do molho da nossa história? Olha só aí, capítulo 5 de Eclesiastes. Vamos ler a partir dos 13. Há um mal terrível. É um mal repugnante que eu vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. A riqueza, muitas vezes, eu diria, eu acho que quase 100% das vezes, não traz felicidade. Porque talvez um pequeno percentual que ela traga a felicidade, talvez seja uma parte do tempo em que a gente reconhece alguma coisa que a gente vai ver mais para frente aqui dessa história. Mas até o cara que escreveu aquela frase que eu falei do início, o dinheiro não compra felicidade. E muitas vezes ela traz a infelicidade, sabe? Não faz muito tempo atrás, a gente esteve lá no sertão do Piauí, num lugar chamado Betânia do Piauí. Era uma cidadezinha. Era, não é uma cidadezinha, né? E tem aí em torno de umas 5 mil pessoas. É uma cidade que no centro da cidade ali, ela tem umas 1.000 pessoas que moram ali, as outras 4 são no entorno ali, na grande Betânia do Piauí, né? A cidade não tem esgoto. Você está na praça central ali da cidade, você vê o esgoto na sarjeta, indo embora ali, andando pela cidade. As pessoas não têm, óbvio, água encanada, ou a água que elas têm é de caminhão-pipa, e esse caminhão-pipa, muitas vezes, a água é marrom, mais escura do que essa madeira aqui. A água que, às vezes, dos poços que são cravados lá, são salobras. Energia elétrica, algumas casas têm, outras não. Telefone celular não pega. Bom, pelo menos não pegava aí há 2, 3 anos atrás, né? Talvez hoje esse negócio esteja diferente, que isso, às vezes, anda rápido, né? O celular não pega, mas se você olha um pouquinho, assim, saindo da Praça Central, exatamente assim, realmente, saindo da Praça Central ali, tem os terrenos baldios, você vê um monte de lixo acumulado. Verdura só aparece na cidade uma vez por semana, no sábado, que é o dia que o pessoal vem do centro e traz ali os mantimentos para serem vendidos. E assim, verdura, não vai pensar que tem alface, escarola, agrião, rúcula, almeirão. Não, 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 não. É só alface. A forma de viver nesse local, muitas das vezes, é por algum tipo de subsídio do governo. E sabe de uma coisa? Eu me lembro de uma pessoa que foi conosco nessa viagem e ela, uma alta executiva de uma grande incorporação aqui ali na Vila Olímpia, que trabalhava ali naquele prédio do JK ali, ela falava, Betinho, cara, essa turma aqui é feliz, né? Esse povo aqui é feliz, a gente está ali no meio de grandes profissionais, né? De grandes tratativas, de negócio de bilhões, e parece que a turma aqui não tem felicidade, mas lá no sertão a turma parece que é feliz. Será que a felicidade está mesmo no dinheiro? Às vezes a gente tem que se perguntar. A Bíblia fala, eu não sei, acho que a Bíblia tem razão, mas ela fala que as riquezas acumuladas trazem aí infelicidade para o seu possuidor. E olha só, ela vai continuar ali no versículo 14 do capítulo 5. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O cara está tão embrenhado, está tão achafurdado, está tão submerso nessa realidade de ganhar, de dinheiro, de riquezas, que não teve tempo nem de ter um filho. O filho ainda vai nascer. O filho aqui nem sequer nasceu. Sabe o que acontece? O cara trabalha tanto que não tem tempo nem para o sexo. Fica ali, os casados, né? Ficam ali só trabalhando e nada. Então, é complicado. O cara não tem nenhuma herança, não tem o que dar. E aí ele começa aqui uma citação que talvez você reconheça. Olha só no versículo 15. O homem sai nu do ventre da sua mãe. Você talvez já leu isso em algum outro lugar, né? O homem sai nu do ventre da sua mãe. Talvez se você ler o primeiro capítulo de Jó hoje à noite, você vai ver como esse texto está lá. E aí aqui ele fala assim, o homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem, assim vai. O autor ali de Jó fala, Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para a terra. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece a sua finitude, reconhece a grandiosidade de Deus. Agora aqui, o cara que teve tudo do bom e do melhor, ele fala, olha, de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. É aquela história que terno de defunto não tem bolso. Não tem bolso, por quê? O que, que adianta? Não vai levar nada. O dinheiro é transitório. Se talvez você estava planejando uma viagem para os Estados Unidos no começo do ano, talvez você esteja com isso mais latente na sua mente. Porque no começo do ano o dólar estava 1 para 3, 3,5. Hoje, se eu for pensar no dólar, não vou nem falar de questões de possibilidade de viagem, locomoção. O dólar está quase 1 para 6. Então, se você tinha, se o seu dinheiro não estava investido em dólar, você estava só em real, de $1,000 talvez virou 500. O dinheiro passa. O dinheiro é temporário. É isso que o autor aqui está dizendo. E aí ele fala, há também no versículo 19, outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E que se obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Aí agora aqui, olha só, passa toda a sua vida nas trevas. Uma outra possibilidade desse passo aqui na notinha de rodapé é come, né? Vai vivendo a sua vida na escuridão, nas trevas. E olha só, mais três características. É impressionante, né? Essa história do que o dinheiro faz de mal na nossa vida. Ele pode trazer uma grande frustração, grande doença e grande amargura. Caramba, quanta coisa ruim. Mas você acha que está ruim? Presta atenção nessa história aqui que ele conta no versículo 3, a partir do capítulo 6. Olha só que coisa doida isso aqui. A primeira vez que eu li esse texto aqui, eu falei, caramba, esse negócio é pesado, presta atenção. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se ele não desfrutar das coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Lembra da história do filho que a gente viu ali há pouco? Que o cara nem filho tinha. Agora esse aqui é o oposto. O cara tem 100 filhos, mas ele não aproveitou absolutamente nada. Ficou correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro. Sabe o que o autor aqui fala? Que era melhor do que ele ter nascido, era ter uma criança nascido morta. Cara, a hora que você começa a pensar um pouquinho nisso, você fala, caramba, uma criança ter nascido morta. Isso quando acontece, eu ouvi de amigo meu que teve um caso desse, que a sensação da esposa é que ela era, frase dele, hein, um caixão. Porque ela estava com um bebê morto dentro do ventre. E quando sai, sai falecida. É um exemplo muito pesado para se comparar com dinheiro. Será que a gente realmente dá o valor que deve dar ou inverteu alguma coisa nessa história? E aí olha só a história das trevas de novo aqui, no versículo 4. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que esse homem que ficou atrás do dinheiro a vida inteira. Pois do que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, no final das contas, não vão todos para o mesmo lugar? E sabe por que tudo isso acontece? Porque tem um versículo que fala, já que o assunto aqui é dinheiro, né? Mas o salário do pecado é a morte. Um dia, nessa nossa terra, o pecado entrou. E o que é esse tal de pecado? É tudo aquilo que a gente faz, fala, pensa ou deixa de pensar que desagrada a Deus. E o pecado entrou neste mundo por conta de um cara chamado Adão. E esse cara chamado Adão pecou, ele desagradou a Deus e ficou distanciado, afastado de Deus. Mas o versículo lá de Romanos 6, 23, ele não para que o salário, a consequência do pecado é a morte. Ele tem de novo um mas aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o texto, se ele parasse aqui, a gente ia sair daqui deprimido. A gente ia ficar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida com o dinheiro? E que esse negócio serve? Para que ele serve? Agora ele vai dar algumas indicativas da graça de Deus, quando ela entra na nossa vida, de como a gente pode, deve reagir diante do dinheiro. Olha agora aqui o hambúrguer. Olha aqui agora o filé mignon da história. Você reparou que até agora a gente não falou sobre Deus no texto? Olha só agora nesse recheio aqui, a partir do versículo 18, no capítulo 5. Assim, descobri. O Paulo falou sobre isso uns dias atrás, essa palavrinha interessante. Descobri que para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. Deus lhe dá. A primeira coisa que o autor aqui fala é quem dá os dias da nossa vida? É Deus. Quem nos faz acordar a cada dia é Deus. Então, a primeira sugestão do autor de Eclesiastes é fazer a gente lembrar, fazer a gente pensar que somos finitos, somos limitados, somos falhos. E quem nos dá o dom da vida? Poxa, não é outro a não ser Deus. E ele faz uma sugestão que a gente já falou outras vezes aqui dessas reflexões, que esse versículo aqui é algo que ele vai repetindo ao longo de Eclesiastes. É aproveitar a vida, o hoje. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque amanhã Deus vai cuidar. É, tem uma música que fala sobre isso. Deus cuidará. Deixa. Calma, viva um dia por vez. E aí, tendo isso em mente, que Deus é quem nos dá a vida. É Deus quem nos dá a opção de estarmos acordados aqui dessa tarde, vivos. Olha só algumas recomendações aí para a gente caminhar para o nosso fim do nosso bate-papo. Versículo 19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e olha outro verbo aqui, capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Pois bem, vamos lá. E quando Deus concede, a primeira coisa aqui é a gente entender que a riqueza, o dinheiro, aquilo que a gente tem no bolso, na carteira, cara, quem deu foi Deus. Você talvez trabalhou bastante, lutou bastante para que aquilo acontecesse, mas em última instância, quem deu isso foi Deus. Uma coisa que eu me recordo é de quando nós íamos nos casar, há quase 10 anos atrás, e um cara chegou para a gente e chegou para mim e falou: Betinho, quem é o responsável por sustentar a casa é o homem. É o homem que é o provedor, é o homem que põe o dinheiro em casa. Eu já contei, acho que isso aqui, numa outra oportunidade. E aquele negócio ficou me matando. Matutando, falei, caramba, não é o homem que põe o dinheiro em casa, nem a mulher. Quem põe o dinheiro em casa é Deus, quem sustenta a casa é Deus. Ora, através do salário de um homem, ora, através do salário da mulher, ora, através dos rendimentos que eles têm no acúmulo da vida. Então, quem sustenta é Deus. E agora, aqui, não me entendam mal no que eu ia dizer, hein? Mas se é Deus quem concede, um convite para a gente pensar. Você já ouviu falar sobre um termo dito propriedade privada? Isso aqui é uma propriedade privada. É um termo interessante. Quando a propriedade é privada, no seu estrito sentido de que ninguém entra aqui senão é minha, tem lá o seu valor. Agora, o que eu gostaria de combater, de certa forma, é o pensamento de a minha casa é minha, no máximo minha e da minha esposa, no máximo minha, da minha esposa e dos meus filhos, ninguém mais entra aqui. Esse negócio é meu, eu vou me fechar no meu mundo, não recebo ninguém. Ou esse carro é meu, não dou carona para ninguém. Sabe essa coisa gananciosa, uma coisa pegajosa? Um grande desafio que a gente tem ao reconhecer quando Deus nos dá as coisas Cara, essas coisas são para distribuir, essas coisas são propriedades, não vou dizer estatais aqui, né? De jeito nenhum vou dizer uma coisa dessa. E também não são públicas no sentido de que é para todo mundo, mas, poxa, ela é pública no sentido de que ela tem que estar aberta, ela tem que estar disposta a ser altruísta. Uma coisa que, às vezes, a gente está tendo dificuldade em casa, por exemplo, a Lívia tinha castanha esses dias lá em casa. E eu falei para ela, Livinha, dá uma castanha para o papai. Não, é meu, é minha, não dou. A gente parece uma criança mimada, porque a gente fala e faz igualzinho a Livinha, que tem 2 anos e pouco. Porque é meu, não dou, é meu. Cara, não é seu. Isso daí daqui a pouco é de outro. Daqui a pouco talvez seja do seu filho e talvez o cara simplesmente pegue e torre tudo. Eu conversei não faz muito tempo com o senhor, essa história é interessante. E o cara dizia que ele, pensando no futuro, né, da vida, ele dizia que não ia deixar a herança para um filho dele. Ele ia deixar a herança para outros 2 filhos, porque aquele filho não tem juízo nenhum. E aí o que ele dizia? Não vou deixar para ele, para que esses outros 2 cuidem dele. Porque se eu dividir igualzinho em 3 a herança, esse 1 aqui vai torrar tudo em pouco tempo e os outros 2 vão ter que cuidar dele. Não tem jeito, porque não adianta. Então, o dinheiro, ó, passa. Quantas histórias a gente adotei nesse sentido. Então, aquilo que é nosso, o convite é que seja não somente interpretado como propriedade privada no seu sentido mais irrestrito da palavra, mas sim que seja uma propriedade, poxa vida, de uso e desfrute geral. Abençoe os outros, ajude outras. Ou há pouco aqui eu ouvia uma pessoa conversando com outra, dizendo, hoje à noite vou tomar um cafezinho com eles. Pô, isso é legal, isso é bom, isso é válido. Abra sua casa para isso. Talvez você esteja um pouco mais reservado nesse tempo de pandemia. Tudo bem, até vai, mas não faça disso a desculpa para o resto da sua vida. Isso não é legal. Pois bem, aí o texto segue ali e o segundo verbo que ele fala, além que Deus concede a riqueza e bens, ele o capacita a desfrutá-las. Deus é quem nos capacita a desfrutar aquilo que a gente acumulou na vida. E é interessante que aqui, quando Deus capacita, ele está dizendo que o rico não é aquele que recebeu uma herança tem uma bolada naquele começo, naquele instante, e começou a torrar, a gastar, porque daqui a pouco esse cara perdeu tudo. Mas rico, quem faz bom uso do dinheiro, é aquele que Deus capacita no sentido de que o cara gera mais dinheiro, o cara gera mais riqueza, ele gera mais trabalho, ele gera mais emprego. Essa é a ideia de Deus capacitar, não é uma ideia de que vou viver aqui acomodado, tranquilo e sossegado e não vou gerar nada, nem nada para ninguém. Mas sim, fazer a economia girar. Deus capacita nesse sentido, para que os outros sejam abençoados e ampliados os horizontes. E aí sim a gente é capaz de vencer o dinheiro, porque muitas vezes quando a gente precisa empreender o negócio, você precisa pôr uma grana para o negócio poder andar. Então essa é a ideia. E se for pensar até na própria Ibira com a igreja, a gente teve que fazer isso no início, porque sem recurso, como é que tem essas coisas aqui que vocês estão vendo? Então, precisa pôr um dinheiro. E quem fez isso foi a nossa igreja mãe. Colocou dinheiro, nos ajudou, nos deu um empurrãozinho para que a igreja começasse. Então, faz parte da vida. Então, capacitou, fez bom uso. E aí, para seguir, uma coisa que às vezes a gente pega é o aceitar ali no finalzinho do verso, a capacita a desfrutá-las e aceitar a sua sorte e ser feliz com o seu trabalho, sabe? Eu não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de ir em alguns lugares assim, tipo, que você fala, caraca, eu não acredito que eu estou aqui. Eu nunca imaginava que eu ia estar num lugar desse. Não faz muito tempo, a Lívia era pequenininha, a gente ganhou de uns amigos um almoço com tudo incluso, numa das melhores realmente churrascarias de São Paulo. Sabe aquelas que, se tivesse que pagar, ia ser muito caro. Sabe aquelas que, coisa de, sei lá, bom, para nós, eu acho que para todo mundo é bem caro, sei lá, R$600 por casal, caraca, numa refeição, é muito dinheiro, né? É muita coisa. Enfim, a gente ganhou aquilo, e aí, na hora que você está comendo aquelas coisas, deliciosa, né? Aquela carne que desmancha, né, na boca. Esse negócio é muito bom, né? Aí você olha assim e você fala, caramba, meu, é só Deus, né, para nos dar uma oportunidade de desfrutar um momento assim. É interessante que esse mesmo casal que nos levou para lá, há uns, sei lá, 15 anos atrás, numa época de vacas magras ali na casa dos meus pais, esse mesmo cara recebe até hoje, a cesta básica. E ele deu uma cesta básica lá para os meus pais. Porque naquela época estava apertado. Então, tem momentos na vida que a gente vai precisar receber uma cesta básica. E a gente louva a Deus e agradece a Deus porque recebeu uma cesta básica de 100 e poucos reais. Tem momentos na vida que a gente vai ter a oportunidade de ir num restaurante desse. Não é nem né? É de tão bom que é, né? E comer o que você quiser e beber o que você quiser, porque está tudo incluso no pacote. E desfrutar, aproveitar esses momentos na vida. Não precisa ficar com peso na consciência por desfrutar coisas boas que Deus nos dá. Deus oferece, coloca isso à nossa disposição para a gente poder desfrutar. Mas como que a gente desfruta disso? Quando a gente entende que quem concedeu lá no início foi Deus quem fez. Agora, uma coisa é certa, né? A Bíblia não nos propõe a fazer loucuras. Do tipo, você, por exemplo, eu acho que eu não voltaria nessa churrascaria. Não faz muito sentido. Agora, é interessante ver que pessoas que não têm condição nenhuma vão lá nesse tipo de ambiente e, cara, se for olhar, o cara não tem uma reserva financeira de um mês guardada em casa. Então, são coisas que você olha, cara, a Bíblia nos orienta à prudência, ao equilíbrio e às coisas razoáveis. Então, se tiver a oportunidade de ir num lugar desse, vá sem medo, seja feliz, me chama que eu vou junto com prazer. Agora, se precisar comer, tiver precisando de uma cesta básica, poxa, aí a gente também pode dar um jeito. Falava com o senhor tesoureiro hoje, um pouco mais cedo, e das nossas entradas na Ibira, a gente teve, nos últimos 10 meses, praticamente todos que aqui estão, que frequentam, tiveram de 3 ou mais contribuições. Isso, de certa forma, é bom, porque tem comunidades que 30% só das pessoas contribuem 3 vezes ou mais no ano. Então, aqui do nosso, na média, pô, de 100. Então, a gente agradece a Deus pela fidelidade de cada um que tem dado conforme pode e tem ajudado a igreja a caminhar. Uma coisa que é bom deixar claro, apesar de ter o acesso, né, todas as contas, eu não olho nada disso de pessoas, isso não. Eu olho o todo, o número final, eu sempre estou por dentro. Mas quem dá quanto, se dá, se não dá, isso eu não sei e não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. Quando a gente aceita as coisas boas que Deus nos dá, a gente fica liberto da culpa. E uma coisa interessante desse de aceitar, sabe, talvez você poupe recurso financeiro, talvez você poupe dinheiro. Agora, você poupa para quê? Se você simplesmente poupa por poupar, para acumular, eu vou dizer que você é um medroso e é um imprudente. Porque daqui a pouco esse dinheiro não vai estar valendo nada. Se você simplesmente poupa por poupar. Agora, se você investe isso pensando numa previdência, pensando num futuro, num bem, numa viagem, numa mudança, isso faz sentido. Isso faz sentido. Aí, aceite isso como um dom de Deus. Agora, se simplesmente o poupar é por poupar, puxa vida, fuja disso, isso não vai valer a pena. E, por fim, lembra que a gente leu o Mateus 6:24, o finalzinho, que a história do homem que não poderia, o versículo fala que não pode adorar a dois senhores? Com qual desses dois efeitos que o dinheiro faz na nossa vida você se identificou mais nesse nosso bate-papo, nesse final de tarde? Será que foi com a insônia? Será que foi com a insaciabilidade? Com a infelicidade? Com a falta de prazer na vida? Com a frustração? Com a amargura? Com a doença? Ou talvez foi uma dessas últimas aqui, que Deus, sabendo que é Deus concede, que é Deus que incapacita e está aceitando aquilo que Deus tem te dado. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando a gente entende aquilo que Jesus fez, que não foi um preço baixo que ele pagou pela nossa vida, mas sim foi um alto preço, a gente vai conseguir usar, desfrutar do dinheiro de uma maneira razoável e saudável. O convite que Eclesiastes nos deixa é que a gente desfrute daquilo que Deus colocou em nossa mão. Mas que esse desfrutar seja um desfrutar racional, seja um desfrutar compreendendo que tudo vem de Deus, tudo vem do nosso Senhor. Então, como dizia o grande poeta Tim Maia, não quero dinheiro, quero amor sincero. É isso que eu espero. Quando a gente ama, não pense em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Vou fazer uma adaptação desse texto dele. Você sabe o que esse amor dele quer dizer. Mas ame o seu próximo como se fosse você. Não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Deixa o dinheiro ser algo que você pode fazer bem com ele. Mas não algo que tire o seu sono, algo que te faça adoecer, que te faça perder a tranquilidade e paciência. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que através de Jesus isso seja uma realidade nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, ajude-nos, Senhor, a começar em mim, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Que os recursos financeiros que o Senhor tem posto ao nosso dispor sejam recursos para o louvor do Teu nome, para que o Senhor se alegre com a forma que a gente utiliza os recursos financeiros. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor. Afasta de nós o desejo, a ganância, a avareza. Livra-nos disso, Senhor, mas ajude-nos a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor tem posto em nossa mordomia, Senhor, que seja realmente dedicado para Ti. Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração. No nome precioso de Jesus. Amém.